Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 3 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia, educação inclusiva.
Escolas devem oferecer Libras, a língua brasileira de sinais, como primeira língua de ensino para estudantes com deficiência auditiva. Gabriela Noronha.
O ensino deve ser iniciado na educação infantil e se estender ao longo da vida escolar. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Promover o uso de combustíveis limpos com menor agressão ao meio ambiente.
Vamos falar sobre as ações do governo na área de biocombustíveis em uma entrevista ao vivo com José Mauro Coelho, secretário do Ministério de Minas e Energia.
Brasil tem mais um dia repleto de conquistas de medalhas nas Olimpíadas.
E vitórias contam com o apoio do governo com o Bolsa Atleta e Programa Atletas de Alto Rendimento. Graziela Mendonça.
O Programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas investe-se cerca de 38 milhões de reais por ano em 540 esportistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Etanol, biodiesel, GNV.
Exemplos de combustíveis limpos que agridem menos o meio ambiente.
E para promover o uso de fontes alternativas de energia nos carros, caminhões, ônibus e motos do país, que é o quarto maior mercado de combustíveis do mundo, foi criado o programa Combustível do Futuro.
Para falar desta e outras ações do governo nesta área, a gente conversa ao vivo com o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho. Boa noite, secretário.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite aos ouvintes de todo o Brasil. É um prazer muito grande para mim estar participando da Voz do Brasil.
Secretário, o programa Combustível do Futuro foi criado para promover ainda mais o setor de biocombustíveis. Qual é a ideia desse programa?
Nazi, seguindo as orientações do nosso ministro, né, o ministro Bento Albuquerque, nós submetemos em abril desse ano ao Conselho Nacional de Política Energética o programa Combustível do Futuro. E esse programa foi aprovado pelo órgão máximo de política energética do país, que é o CNPE, né? Quais são os principais objetivos desse programa? Primeiro, é propor medidas para nós inserirmos ainda mais os combustíveis renováveis e de baixo teor de emissões na nossa matriz. Segundo, também é objetivo do programa a integração de várias políticas públicas que nós temos no Brasil relacionadas ao setor de combustíveis e também do setor automotivo, para que a gente possa integrá-los. Como, por exemplo, a Política Nacional de Biocombustíveis, o Renova Bio, o Programa Rota 2030, o Programa Nacional de Controle de Emissões Veiculares e outros, né, para que a gente possa ter um único direcionamento nessas diferentes políticas públicas. Um outro ponto importante do programa é o desenvolvimento de tecnologia veicular nacional, né? O Brasil avançou muito nos veículos flex fuel, na utilização dos biocombustíveis, e nesse período de transição energética que nós vivemos, temos que desenvolver ainda mais essa tecnologia veicular. E claro, o nome diz, combustível do futuro. Estamos olhando para frente e vendo novos biocombustíveis que possam ser inseridos na matriz energética nacional, na matriz de transporte, dando segurança ao nosso abastecimento.
Secretário, qual é a participação hoje dos biocombustíveis no mercado? A gente ainda depende muito do petróleo?
Essa é uma excelente pergunta, Gabriela. O Brasil, ele tem se destacado no mundo por ter não só a matriz energética mais limpa do mundo, mas também a matriz de transporte mais limpa do mundo, né? Hoje, cerca de 25% de todo o combustível que nós consumimos no Brasil é proveniente de fontes renováveis, né? Por exemplo, hoje, na gasolina, nós temos uma adição de 27% de etanol. Hoje, no nosso diesel comercializado no país, nós temos uma adição de 13% de biodiesel. Então, hoje, nós já temos 25% de renovabilidade na nossa matriz de transporte e com a nossa Política Nacional de Biocombustíveis, o Renova Bio, e também com o Programa Combustível do Futuro, as nossas expectativas é que nós cheguemos, em 2030, com uma participação de 30%. Isso é único no mundo.
Agora, esses programas já existentes, um exemplo, o Renova Bio, né? Eles todos vão receber um incremento? Como é que vai se dar isso?
Não há dúvida, Nazi. Com o programa Combustível do Futuro, como eu disse, nós vamos integrar todas essas políticas públicas, inserir ainda mais os biocombustíveis na matriz de transportes, na matriz energética nacional, e todos esses programas, em especial o Renova Bio, será incrementado com o programa Combustível do Futuro.
E, secretário, com o desenvolvimento de novos combustíveis, a indústria automotiva vai ser bastante estimulada, então, a participar do processo.
Não há dúvida. Nós já temos mantido aí várias conversas com a indústria automotiva, com montadoras, com associações também de montadoras, né, como a Associação de Engenharia Automotiva e outras. E por quê? Porque nós precisamos realmente desenvolver essa tecnologia automotiva que nós desenvolvemos no Brasil, né? E eu digo aqui, tecnologia que já foi desenvolvida há muito tempo, né? O Brasil, desde a década de 70, 80, tem os veículos movidos a etanol, e aí na década dos anos 2000 aí, temos os veículos flex-fuel, temos hoje a maior frota de veículos flex-fuel do mundo, e realmente temos que continuar desenvolvendo essa tecnologia veicular nacional que privilegia a utilização dos biocombustíveis, reduzindo as emissões, melhorando a qualidade do ar e a saúde da nossa população.
Agora, secretário, uma das propostas é desenvolver os combustíveis mais limpos para o transporte de cargas. Quais seriam as opções que a gente tem e qual o ganho para o país?
Bom, para o setor de veículos pesados, né, transporte de carga e também de passageiros, né, ônibus e caminhões, basicamente, é importante nós colocarmos que o Brasil ele já tem uma opção, que é o biodiesel, né? Então, nós já temos o biodiesel, que é uma realidade no país, que também começou a ser inserido na nossa matriz nos anos 2000. E, como eu disse hoje, nós já temos aí em todo o diesel comercializado no Brasil 13% de adição de biodiesel. Só para vocês terem ideia, o Brasil é hoje o segundo maior produtor de biodiesel do mundo. Ano passado, nós consumimos 6,4 bilhões de litros de biodiesel. E temos várias outras possibilidades, como você me perguntou, de novos biocombustíveis para o setor de cargas, né? Nós podemos destacar aqui, além do biodiesel, o diesel verde, que é um novo tipo de biocombustível que já vem sendo utilizado de forma comercial na Europa. Podemos utilizar também no setor de carga o gás natural, o biometano proveniente do biogás, né? E esse biogás é oriundo de decomposição de matéria orgânica. Então temos muitas opções aí, entre elas também um outro processo que vem sendo desenvolvido, que se chama o diesel de coprocessamento. É um diesel com uma parte renovável.
E, secretário, a ideia é que aviões e navios também usem combustíveis mais sustentáveis, com baixa emissão de carbono?
Sim, Gabriela. O Programa Combustível do Futuro, ele abarca, na verdade, todos os modos de transporte, desde os veículos leves, os veículos pesados, como caminhões e ônibus, e também o setor aéreo e o aquaviário. Então, a ideia é que também nós tenhamos, né, combustíveis renováveis para o modo de transporte marítimo e também para o aéreo. Só para vocês terem uma ideia, no setor de transporte marítimo, nós vamos ter um subcomitê voltado para essa ação, e isso trabalhando em alinhamento com a Organização Marítima Internacional, a IMO, para que a gente possa ter novos combustíveis com menores emissões no setor marítimo. E aí são aqueles também que eu já citei. Podemos ter o biodiesel, podemos ter gás natural, podemos ter o diesel verde. E já no setor aéreo, é um tema muito interessante. Existe uma associação da aviação civil internacional, e dentro dessa associação nós temos um programa de descarbonização chamado CORSIA, do qual o Brasil é signatário, né? E esse acordo ele prevê já metas obrigatórias de descarbonização da aviação civil a partir de 2027. Então, também no âmbito do Programa Combustível do Futuro, estaremos trabalhando esses combustíveis renováveis na aviação, entre eles o bioquerosene de aviação.
Secretário, para tudo isso é preciso pesquisa. Como serão os investimentos nas pesquisas para o desenvolvimento do setor? Os operadores do setor de óleo e gás vão ser estimulados a participar disso?
Perfeito. Nós nos preocupamos também com esse tema da pesquisa, o desenvolvimento, a inovação. E na própria resolução CNPE, tem um artigo lá que já traz, Nazi, como uma das medidas, a criação de estímulos para que os operadores de petróleo e gás natural invistam aquele percentual, né, das cláusulas de pesquisa e desenvolvimento em temas relacionados ao combustível do futuro. Então também criamos, no âmbito do programa, um subcomitê para tratar especificamente do tema de pesquisa e desenvolvimento, e esse subcomitê será coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Vários ministérios participam, né, do grupo de trabalho do programa Combustível do Futuro.
Secretário, o Brasil então tem um potencial para liderar esse mercado de biocombustíveis no mundo?
Eu diria, Gabriela, que não só tem potencial, como nós já lideramos esse mercado. Como eu disse, o Brasil é hoje o maior produtor de etanol a partir da cana-de-açúcar do mundo, né? É hoje o segundo maior produtor de biodiesel. Temos um potencial imenso para a produção de biogás e biometano, né? E, sem dúvida, temos uma liderança importante no setor de biocombustíveis. Não por acaso, tem um fato muito relevante, não por acaso o Brasil foi indicado pela ONU recentemente como um dos países líderes no diálogo de alto nível das Nações Unidas sobre o tema energia, né? E dentro desse diálogo, o Brasil foi escolhido como país líder no tema transição energética, que é um dos principais eixos dessa iniciativa. E recentemente apresentamos também como compromisso nesse diálogo os biocombustíveis e também o nosso Programa Nacional de Hidrogênio.
José Mauro Coelho, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado, Nazi. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes.
Momento Saúde.
Moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, participaram desde a semana passada de uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19.
Promovida pela Fiocruz, a vacinação na comunidade faz parte de uma pesquisa para testar a eficácia do imunizante.
Mais de 33 mil pessoas aderiram à campanha, mais do que o previsto pela Fiocruz.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou a importância da vacinação e disse que nos próximos 2 meses o país vai receber mais de 120 milhões de doses de vacinas.
Os moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, disseram sim para a vacina contra o coronavírus e aderiram em massa ao projeto da Fiocruz, que pretendia imunizar 31 mil pessoas na comunidade com o imunizante da AstraZeneca.
Tem que ser vacinado.
Vacinar para a gente fazer parte desse estudo muito bacana aí que o Brasil tem.
Uma coisa boa, né, para o nosso país.
A procura foi maior e mais de 33 mil pessoas receberam a vacina na Maré. Agora a Fiocruz vai acompanhar esse público para analisar a efetividade da vacina. Os pesquisadores também querem mapear o impacto da vacinação na comunidade. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a vacinação é a melhor estratégia para conter o caráter pandêmico da doença.
Para evitar que possíveis variantes, como a variante Delta, tenha uma propagação comunitária com impacto sobre o sistema de saúde, como por exemplo a ocupação de leitos no sistema hospitalar, levando a possível colapso.
O ministro Queiroga afirmou também que até o final de setembro serão distribuídas 120 milhões de doses de vacinas às unidades da federação. Ainda de acordo com Queiroga, no mês de julho houve queda de 40% no número de casos e de óbitos, como resultado da vacinação. Reportagem Luana Karen.
O Brasil alcançou mais de 142 milhões e 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 101 milhões de pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 41 milhões e 500 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 184 milhões e 400 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse Localiza SUS, tudo junto, saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
558.432 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 18.746.865 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 19.985.817.
A história do rádio brasileiro ganha mais um capítulo.
Inaugurado o Museu da Rádio Nacional no Rio de Janeiro.
E você pode fazer uma visita virtual ao local.
Os detalhes daqui a pouco.
Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em fevereiro já podem sacar em dinheiro ou transferir o benefício da poupança social digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem, na opção Saque sem cartão.
Quem preferir, ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo ou na rede lotérica de todo o país.
Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
E a Semana Olímpica em Tóquio continua com mais medalhas para o Brasil.
Teve ouro na vela, 2 bronzes no atletismo e 1 no boxe.
3 dos medalhistas são militares e fazem parte do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas, que investe quase 40 milhões de reais por ano no esporte brasileiro.
Metros e 87 centímetros de altura. Essa foi a marca que garantiu o terceiro lugar ao atleta Thiago Braz do salto com vara nesta terça-feira. Campeão e recordista olímpico no Rio de Janeiro em 2016, Thiago subiu ao pódio novamente em Tóquio, desta vez com a medalha de bronze no peito. E quem também volta para casa como medalhista olímpico é o atleta Alisson dos Santos, que conseguiu o bronze nos 400 metros com barreiras. Em pouco mais de 46 segundos, ele cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, batendo um novo recorde sul-americano. Para o jovem paulista de 21 anos, os obstáculos superados vão muito além da pista de corrida.
O atletismo fez uma pessoa diferente, fez eu melhorar meu jeito de ser, entender e me aceitar mais. Eu fiz meu melhor, eu saí da pista com o sentimento que eu dei o meu melhor, eu me matei naquela pista ali e consegui o meu melhor, nos trouxe a medalha de bronze, estou muito feliz com isso. A gente quer continuar evoluindo.
Thiago e Alisson fazem parte do Bolsa Atleta na categoria Pódio, a principal do programa do governo federal. No ciclo para Tóquio, o atletismo recebeu quase 43 milhões de reais em repasses do programa. Só para se ter uma ideia, dos 52 representantes dessa modalidade no Japão, 49 fazem parte do Bolsa Atleta. Alisson recebe ainda o incentivo do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa, como terceiro sargento da Marinha. E outra integrante das Forças Armadas também garantiu medalha, desta vez pelo mar. Junto com a velejadora Martine Grael, a terceiro sargento Kaena Kunze, da Marinha, subiu ao lugar mais alto do pódio com a medalha de ouro. A dupla, agora bicampeã olímpica, recebe o Bolsa Atleta, que neste ciclo investiu mais de 5 milhões de reais na vela. Teve ainda medalha nos ringues. O terceiro sargento do Exército, Abner Machado, levou medalha de bronze no boxe, na categoria peso pesado. O programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas investe cerca de 38 milhões de reais por ano em 540 esportistas, que contam com salário, direitos da carreira militar e espaços para treinamento. Desses, 91 estão participando dos Jogos Olímpicos em 21 modalidades. Reportagem Graziela Mendonça.
Lembrando que 80% da delegação brasileira em Tóquio faz parte do Bolsa Atleta.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora há pouco a lei que prevê o uso de Libras como primeira língua de ensino para estudantes com deficiência auditiva.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a sanção e tem mais informações.
Boa noite, Gabriela. O que muda na prática com essa lei?
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Com a nova lei, as escolas deverão oferecer Libras, a língua brasileira de sinais, como primeira língua, e o português escrito como segunda, como explica o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
A sanção hoje desta lei torna possível que a comunidade surda seja atendida através da educação bilíngue, respeitando seu direito de escolha por uma educação em sua língua, por que não dizer materna.
O ensino bilíngue deve ser iniciado na educação infantil e se estender ao longo da vida escolar. E os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes os materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou que a medida vai dar autonomia e promover a inclusão para essa população.
Ao fortalecer a modalidade bilíngue de ensino, vamos permitir que os estudantes surdos, surdocegos ou deficientes auditivos sinalizantes possam usufruir de igualdade de condições para desenvolver suas habilidades adequadamente.
O apoio técnico e financeiro fica a cargo da União, que deverá ofertar a modalidade por meio de programas elaborados com a participação das comunidades, de instituições de ensino superior e entidades representativas das pessoas surdas. Para a diretora de Política Educacional de Linguística da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, Flaviane Reis, a educação bilíngue de qualidade é um direito dessas crianças.
É importante que as crianças surdas tenham direito de aprender na língua que lhes é acessível e é sua primeira língua, a língua de sinais, que também deve ser a língua de instrução dentro da escola. Por quê? Essas crianças surdas, elas usam em sua vida, no seu dia a dia, informações visuais que vão auxiliá-la a adquirir o conhecimento.
A lei deve ser aplicada em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos. Nádia, Gabriela.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Orlando Silva, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira.
Esses são alguns dos cantores que desfilaram pelos estúdios da Rádio Nacional, que completa 85 anos de existência no mês que vem.
E para resgatar essa memória, foi inaugurado hoje o Museu da Rádio Nacional, localizado na Lapa, tradicional bairro do Rio de Janeiro, dentro da sede da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação na cidade.
Se queres saber se eu te amo ainda.
Os itens exibidos no Museu da Rádio Nacional foram usados por artistas que passaram pela emissora. Entre os destaques estão equipamentos do início do século passado, fotos de cantores marcantes, como Emilinha Borba e Vinícius de Moraes, microfones antigos e todo um cenário especial que nos remete à história do principal nome da Era de Ouro do Rádio. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou a importância da iniciativa.
A gente deixa marcado para a história o que foi a rádio no Brasil, a Rádio Nacional, de todos os momentos, porque a comunicação é eterna, né? Governos passam e essa rádio passou por vários governos, fez a história do povo do Brasil, se comunicou levando informações.
A partir deste momento, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar...
Entre os pontos altos da trajetória da Rádio Nacional estão os programas de auditório, radionovelas, programas humorísticos e musicais. Foi também a emissora a transmitir o primeiro rádio-jornal do país, o Repórter S, no ar entre os anos 1941 e 1968. Um projeto já realizado no espaço, antes da inauguração dessa terça-feira, foi a regravação da primeira radionovela do país, Em Busca da Felicidade, que está completando 80 anos. Tiago Regoto, gerente das rádios EBC, é um dos idealizadores do museu.
Todo rádio brasileiro nasceu aqui, pelos formatos que a Nacional criou e do sucesso que depois foram para a televisão, e o espaço, o acervo, tudo que a Nacional tem na sua memória.
O diretor-presidente da EBC, Glenn Valente, falou sobre os planos para o futuro do museu.
Olha, a gente, na verdade, tem que aguardar para ver qual que vai ser as regras aqui do município do Rio de Janeiro. Na medida que as regras forem estabelecidas, a gente vai se adequar. Se for possível fazer a visita física, que é uma coisa bacana, a gente vai fazer. Mas enquanto não tem, a gente pode fazer a visita virtual que está disponível.
Na cidade, no campo, no sertão, na beira do rio, no meio da mata.
A Rádio Nacional foi fundada em 1936 e funcionou até 2013 no tradicional edifício À Noite, no Rio de Janeiro. Completa 85 anos no ar no próximo dia 12 de setembro. Ainda não há previsão de visitas presenciais, mas o acervo virtual vai ser disponibilizado para o público em radios.ebc.com.br. Reportagem Carolina Pessoa.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal.
Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Tribunal Superior Eleitoral abre inquérito administrativo para apurar denúncias de fraude no sistema eletrônico de votação.
Conselho Nacional de Justiça lança ação nacional de biometria e documentação civil de pessoas presas.
STJ considera que fixação de curatela compartilhada para pessoa interditada não tem caráter obrigatório.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou a abertura de inquérito administrativo para apurar denúncias de fraude no sistema eletrônico de votação.
Também foi aprovada a proposta de encaminhamento de notícia-crime ao STF contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela divulgação de fake news. Gabriel Pontes.
No inquérito serão apurados fatos que possam configurar abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude e propaganda extemporânea em relação à legitimidade das eleições gerais do ano que vem. As investigações serão realizadas em sigilo. Já a notícia-crime contra o presidente é para apurar possível conduta criminosa com divulgação de fake news, falsas comunicações de crimes e denunciações caluniosas.
O Conselho Nacional de Justiça lançou hoje a Ação Nacional de Biometria e Documentação Civil de Pessoas Presas.
O objetivo é garantir cidadania e acesso aos serviços sociais. Fábio Ruas.
A ação propõe o uso da biometria para um Banco Nacional de Dados. A previsão é que até agosto do ano que vem todos os presos tenham documentos. Hoje, 80% não tem documentação, um cenário que, segundo o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, tira dessas pessoas a oportunidade de reinserção na sociedade.
Num país onde não se oferece essa oportunidade aos presos, não se pode afirmar que seja um país que valorize a dignidade humana, acima de tudo, e um país que garanta o desenvolvimento social.
O ministro lembrou que a iniciativa está em sintonia com os objetivos da Agenda 2030 da ONU.
A Justiça de São Paulo concedeu alvará para que agentes da Prefeitura de Jaboticabal façam controle de pragas e epidemias em uma propriedade privada.
O imóvel está abandonado com grande quantidade de entulho, que permite proliferação do mosquito Aedes aegypti e outras pragas.
A Prefeitura alegou que, por lei, os agentes não podem entrar em propriedade privada sem um decreto nacional de emergência de saúde.
A relatora que analisou o caso afirmou que a concessão do alvará é fundamental para que a Prefeitura atue contra outras doenças, além da Covid.
O juízo não é obrigado a determinar a curatela compartilhada de pessoa interditada, mesmo que haja pedido dos interessados.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com base em laudo pericial, confirmou a sentença e nomeou a mãe de um interditado como curadora definitiva dele. A terceira turma do STJ manteve a decisão e negou o provimento ao recurso especial do interditado, cujo curador provisório e advogado era o próprio pai. A relatora ministra Nancy Andrighi pontuou que o Código Civil estabelece que a Justiça poderá e não que deverá fixar a curatela compartilhada. Segundo a ministra, o juízo deve considerar algumas circunstâncias, como interesse e aptidão dos candidatos a exercerem a curatela e constatar que a medida é a que melhor resguarda os interesses do curatelado.
O Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade contra dois ex-prefeitos e um ex-secretário de Fazenda de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.
Eles são acusados de aplicação irregular de verba destinada à educação. Maressa Umena.
Os recursos foram repassados pelo Ministério da Educação em 2014 para a construção de quadras cobertas em duas escolas, mas foram usados para o pagamento de servidores e cumprimento de determinação judicial. Na ação, o Ministério Público Federal pede a indisponibilidade de bens e o ressarcimento integral da verba de mais de R$ 224 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso vai analisar medida provisória que prorroga regras excepcionais para a compra de vacinas. CPI da pandemia. Reverendo Hamilton Gomes nega ligações com o governo e diz ter sido usado pelos vendedores de vacinas. Senadores vão vistoriar produção nacional de imunizantes no Butantan e na Fiocruz. Boa noite. O governo prorrogou a validade de medidas excepcionais que garantem mais agilidade para a compra de vacinas, insumos e remédios para o combate à Covid-19. A medida provisória foi editada na sexta-feira e agora cabe ao Congresso a análise e a votação da proposta. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O governo diz que, apesar da redução de casos, mortes e internações, em razão da vacinação crescente, não é possível garantir que esse cenário continue. Daí a necessidade de prorrogar a validade das medidas excepcionais. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, foi o relator da primeira medida provisória com a flexibilização de regras para a compra de vacinas.
Nós precisamos de todos os instrumentos regulatórios para enfrentar o drama da pandemia.
Entre as medidas excepcionais estão a dispensa de licitação para a compra de vacinas e insumos voltados ao combate da Covid-19 e a autorização para que estados e municípios adquiram imunizantes no exterior.
E o Senado debateu hoje com especialistas a atualização da Lei de Improbidade Administrativa. A legislação, que é de 1992, prevê punições aos agentes responsáveis por danos ao patrimônio público. Especialistas querem mais debates sobre o assunto para aprimorar a lei. Repórter Raquel Teixeira.
Pelo projeto, apenas aqueles que agirem com a intenção de lesar o patrimônio público poderão ser punidos. Segundo a proposta, o prazo para aplicar as sanções passará de 5 para 8 anos, contado da infração. Em sessão de debate, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, afirmou que esta revisão legal preserva a segurança jurídica dos gestores. Já representantes do Ministério Público alertaram que as alterações podem aumentar a impunidade e a corrupção. Para o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a modernização das regras vai combater abusos e injustiças.
A responsabilização pura e simples do agente político, que habitualmente tem sob sua coordenação dezenas de unidades administrativas e milhares de funcionários públicos sob a sua direção, não parece ser justa. Pontos dessa lei precisam e devem ser aperfeiçoados para garantir a sua aplicabilidade com justos efeitos de responsabilização, o que jamais deve ser confundido com impunidade.
A proposta que modifica a Lei da Improbidade Administrativa deve ser analisada em breve pelo plenário do Senado.
E avançou no Senado o projeto que cria novos critérios para a seleção de estagiários com a finalidade de garantir processos seletivos mais igualitários. A proposta, aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, inclui a situação social e o desempenho acadêmico de jovens na seleção para estágios. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, a proposta inclui o desempenho acadêmico e a condição social e familiar do estudante no processo de seleção de estagiários. Segundo o relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a seleção de candidatos ainda privilegia classes sociais com mais poder aquisitivo.
É imprescindível levar em consideração a condição social e familiar e seguramente oportunizará um novo horizonte a jovens que não tiveram condições de ter uma renda fruto de seu mérito educacional.
A proposta segue para a Comissão de Educação. A CAS também aprovou março como o mês de conscientização sobre o câncer de cólon e reto e a isenção do imposto de renda dos proventos recebidos por pessoas com mal de Alzheimer.
A CPI da pandemia aprovou hoje 130 requerimentos, entre eles o que pede o afastamento de Mayra Pinheiro, da secretaria que ocupa no Ministério da Saúde. O autor do pedido, senador Randolfe Rodrigues, afirmou que a servidora teve participação direta na conduta adotada pelo governo federal, que, segundo o parlamentar, provocou mais de 550 mil mortes por Covid-19. Repórter Rodrigo Rezende.
Na primeira reunião da CPI da pandemia após o recesso, os senadores aprovaram uma série de requerimentos, entre eles um que pede o afastamento de Mayra Pinheiro da secretaria que ocupa no Ministério da Saúde. Mayra, em vídeo divulgado pelo site Intercept Brasil, aparece pedindo sugestões de perguntas que poderiam ser encaminhadas aos senadores para serem feitas a ela durante o seu depoimento na CPI. O presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirma que a prática é inadmissível.
Que a gente não tem nem como mensurar, porque já pensou uma investigada, senta aqui e nós somos os juízes. Aí o advogado dela só, olha, senador Omar, eu vou te passar essa pergunta para ela responder. O senhor levanta que ela corta. Por isso que nós pedimos o afastamento dela hoje, tanto para o ministro Queiroga como para a justiça, porque ela inclui, inclusive, colegas senadores aqui. E eu volto a dizer, eu não creio que algum senador se sujeite a isso.
Os senadores também aprovaram uma nova convocação do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, e do presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro.
A comissão aprovou ainda a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. O nome dele teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro em um suposto esquema de corrupção na compra da vacina Covaxin. A denúncia foi apresentada pelo deputado Luiz Miranda, que também teve os sigilos quebrados. Hoje, a CPI ainda ouviu o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que negou ligações com o governo e se disse usado pelos vendedores de vacinas. A oposição disse que o religioso está protegendo alguém, enquanto governistas alegam que ele foi vítima de uma tentativa de golpe. Repórter Érica Christian.
O reverendo Hamilton Gomes, presidente da ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, afirmou que foi procurado pelos vendedores de vacinas, Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho, para intermediar a venda de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Confirmou reuniões no Ministério da Saúde, mas negou ligações com pessoas do governo. O reverendo argumentou que as mensagens mencionando encontros com o presidente Bolsonaro para acelerar o negócio eram bravatas. Ao questionar quem estaria protegendo, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, citou a facilidade de acesso do reverendo ao Ministério da Saúde.
A Pfizer manda 101 e-mails para o Ministério da Saúde. E o pastor, ele consegue, em horas que as portas se abriram para ele, numa mágica, numa coisa espantosa.
Ao destacar que o governo não comprou essas vacinas, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, lamentou que o reverendo tenha sido enganado.
Eu prefiro crer na sua boa fé e que Vossa Senhoria tenha sido vítima dessa situação toda. Porque naquele momento, e a gente precisa entender, à luz do momento, todo mundo estava em busca de vacina.
Antes do depoimento, a CPI da pandemia aprovou a quebra dos sigilos do reverendo Hamilton Gomes.
As duas fábricas de vacina contra a Covid-19, totalmente nacionais, serão visitadas pela comissão que acompanha as ações de combate à pandemia. Os senadores querem acompanhar de perto os protocolos de fabricação com IFA Nacional do Instituto Butantan e da Fiocruz. A reportagem é de Marcela Cunha.
A comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia vai visitar as duas fábricas que produzem vacina em território nacional. Na última semana, a Fiocruz anunciou o primeiro lote da AstraZeneca com ingrediente farmacêutico ativo totalmente nacional, produzido na unidade de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Já a Coronavac tem previsão de ser feita integralmente no Brasil a partir de meados de 2022. A nova fábrica do Butantan está com 70% da obra concluída e terá capacidade de produção de 100 milhões de doses por ano. A sugestão da visita foi do relator da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
Para que a gente possa visitar agora, já que a tecnologia avançou muito, principalmente o Instituto Butantan e a Fiocruz, a nossa comissão ir lá e logo visitar para ver como anda as instalações, as duas indústrias desses institutos que estão construindo e também, principalmente, o desenvolvimento das tecnologias. Claro, se possível, com a presença do ministro Queiroga, o ministro Marcos Pontes e também a Anvisa.
Além de conhecer a sede da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, os integrantes da comissão querem informações sobre os procedimentos de fabricação das vacinas, condições de armazenamento, logística de distribuição, além de conhecer o corpo técnico responsável pelas vacinas 100% brasileiras.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Secretários de Saúde pedem à Câmara regras para vigilância de epidemias.
Deputados divergem sobre necessidade de aprovar proposta que garante voto impresso.
Participantes de debate projetam endividamento brasileiro elevado nos próximos anos.
Boa noite. O SEDES, Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, realizou debate sobre a dívida pública brasileira. Participantes do evento projetam endividamento brasileiro elevado até 2024. Ouça mais na matéria de Paula Bittar.
A dívida pública brasileira não deve sair da faixa de 80% do Produto Interno Bruto e, portanto, garantir a melhora no grau de investimento do país, pelo menos até 2024. A projeção foi feita por Otávio Ladeira de Medeiros, subsecretário da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. Ele participou de audiência do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Segundo Otávio Medeiros, a dívida bruta do governo geral, que era de 74,3% do PIB em 2019, chegou a 88,8% do PIB em 2020, ano inicial da pandemia. A projeção é que ela caia já nesse ano para 81,2%, chegando a 80,5% em 2024. No caso da dívida líquida, em que entram no cálculo ativos do governo, ela era de 54,6% do PIB em 2019, foi a 62,7% em 2020 e a previsão é que chegue a 67,1% em 2024. De acordo com Medeiros, entre os fatores que colaboraram para que o endividamento não fosse ainda maior, estão a antecipação de empréstimos com o BNDES e a emenda constitucional advinda da chamada PEC emergencial, que permitiu o pagamento de um novo auxílio emergencial neste ano, porém com medidas fiscais compensatórias. Segundo o subsecretário, porém, é importante regulamentar o novo arcabouço de sustentabilidade fiscal, criando um compromisso público com a manutenção da dívida em níveis que não tragam risco para o crescimento econômico no médio prazo. Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, comentou que houve uma melhora nas previsões de crescimento da dívida pública, provocada por questões como alta nos preços das commodities e programas de transferência de renda que permitiram aumento do consumo no ano passado. Porém, ele alertou que essa melhora é temporária.
A nossa projeção para a dívida bruta esse ano era de 96% em outubro do ano passado. Hoje já está se aproximando aqui de 80%, 82%. Ou seja, é uma redução de mais de 10 pontos percentuais da dívida PIB, o que dá essa noção ali de menos pressão de curto prazo. A dinâmica ainda problemática para frente, eu acho que essa dinâmica problemática já dá um pouco do sinal da dificuldade estrutural fiscal, mas o que antes víamos como a dívida chegando perto de 100% do PIB, agora ela chega perto de 90% do PIB, um pouco mais adiante, antes de se estabiliza por aqui, antes de começar a cair mais lá na frente.
Segundo Megali, o Brasil não pode se dar ao luxo de ter um nível de endividamento de países como Estados Unidos e Japão de 100% e 200% do PIB, já que pratica taxas de juros altas e com tendência de mais elevação. De acordo com o economista, a taxa Selic, que atualmente está em 4,25%, poderá chegar a 9%, segundo algumas previsões. O deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, criticou o aumento na taxa.
A gente ouve falar no Brasil de reforma da Previdência, ou o Brasil reforma a Previdência, ou acaba com o Brasil. E aí a reforma da Previdência foi feita com uma economia de 900 bilhões em 10 anos. E a gente sabe que a dívida pública e o custo dessa dívida pública é imenso. Em janeiro nós estávamos com a taxa Selic de 2%. Atualmente nós estamos com 4,25%. Esse 2,25% representa um custo para o Brasil de 100 bilhões. É mais do que toda a reforma da Previdência. Só esses últimos aumentos aí na taxa Selic.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, sob a relatoria dos deputados Félix Mendonça Júnior e Denis Bezerra, do PSB do Ceará, prepara um estudo que, entre outros pontos, deverá atualizar dados sobre a projeção da dívida e identificar fatores condicionantes da evolução do endividamento público. Além disso, deve apontar os grandes indicadores da dívida pública e analisar o papel do Congresso Nacional na fiscalização dessa dívida. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, volta a pedir o auxílio emergencial de R$ 600. Segundo o deputado, a carestia dos produtos básicos, como carne, feijão, arroz, gás e energia, traz de volta o problema da fome no Brasil.
De acordo com Valmir Assunção, enquanto a população não tem o que comer, o governo tenta aprovar projetos que acabam com o serviço público e com os Correios. Na visão do parlamentar, a Câmara não pode ser conivente com ações que, segundo ele, só prejudicam a maioria da população.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, considera que o governo não tem a intenção de melhorar a vida da população quando apoia a privatização dos Correios e a reforma administrativa. A deputada lembra que o enfraquecimento do serviço público favorece as indicações políticas e prejudica o atendimento ao cidadão.
Perpétua Almeida também destaca o aumento dos preços dos alimentos e cobra o aumento do salário mínimo e do Bolsa Família. A parlamentar recorda que o último reajuste do programa foi no governo de Dilma Rousseff.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, esteve em Iuiú, na Bahia, para participar da entrega de 2 poços artesianos viabilizados por meio de suas emendas parlamentares. O deputado explica que as novas tubulações vão garantir a vazão de 80 a 50 mil litros de água por hora para atender a agricultura familiar da região.
Charles Fernandes exalta também o programa da Prefeitura de Iuiú para o plantio de maracujá e pepino. Segundo ele, a iniciativa tem sido importante para a diversificação da produção regional e para a geração de emprego e renda.
Silas Câmara, do Republicanos, faz um apelo para que o governo federal retome as obras de infraestrutura que estão paralisadas no interior do Amazonas. Além disso, segundo o parlamentar, a arrecadação de impostos tem gerado receitas robustas que podem ser utilizadas para viabilizar mais investimentos nas áreas de saúde e educação.
Silas Câmara pede que o governo também libere os recursos das emendas impositivas municipais, que na avaliação do deputado são importantes na geração de emprego e renda para a população amazonense.
Durante visita ao arquipélago do Balique, em Amapá, Camilo Capiberibe, do PSB, recebeu muitas reclamações de falta de estrutura energética no local. Segundo o deputado, a região fica várias semanas sem eletricidade, o que atrapalha a vida dos pescadores e dos apanhadores de açaí.
Camilo Capiberibe explica que a falta de energia impede a fabricação de gelo e inviabiliza a distribuição e o armazenamento da pesca e do açaí. Para tentar melhorar a vida dos produtores, o deputado defende uma política nacional de incentivo ao agroextrativismo familiar na Amazônia e a criação de um fundo nacional para a atividade.
Bosco Costa, do PL, presta homenagem ao ex-governador de Sergipe, Luiz Garcia. Segundo o deputado, Luiz Garcia se caracterizou por ser um gestor inovador e preocupado com as questões públicas.
Agricultura.
Emidinho Madeira, do PSB, se solidarizou com os produtores rurais do sul e sudeste de Minas Gerais, que foram prejudicados pela geada ocorrida no final de julho. O parlamentar agradece o apoio prestado pelo Ministério da Agricultura, que, segundo ele, atendeu ao chamado da Frente Parlamentar do Café apenas 3 dias após o episódio.
Emidinho Madeira também destaca a apresentação do programa Mais Genética, ocorrida na última semana no Ministério da Agricultura. Ele ressalta que a iniciativa, que tem a Emater à frente, já foi responsável por realizar a inseminação artificial em mais de 100 mil vacas, em 117 municípios de Minas Gerais.
Odair Cunha, do PT, também está preocupado com a situação dos cafeicultores de Minas Gerais, que perderam a lavoura por causa das geadas ocorridas no estado. O parlamentar pede que o governo utilize os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira para mitigar os prejuízos dos produtores.
Odair Cunha reprova ainda a intenção do governo de permitir que a iniciativa privada explore os serviços postais no Brasil. Na visão do deputado, a empresa de Correios é lucrativa e mantém empregos e serviços em quase todos os municípios brasileiros.
Política.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, elogia as manifestações populares ocorridas em 1º de agosto, que reivindicaram a aprovação da PEC do voto impresso auditável. De acordo com a deputada, o povo brasileiro não confia nas urnas eletrônicas sem o registro físico e a contagem pública dos votos.
Bia Kicis lembra que a proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por 33 votos a 5. Segundo a deputada, os colegas parlamentares têm o dever de atender aos anseios da população por transparência nas eleições.
Aline Sleutis, do PSL do Paraná, parabeniza as pessoas que foram às ruas no último domingo em apoio ao governo e à proposta do voto impresso. Na visão da parlamentar, quem é contra a transparência das eleições tem medo do resultado real das urnas.
Aline Sleutis ainda critica algumas pesquisas que demonstram o aumento da rejeição ao governo Bolsonaro e ressalta que a população confia na administração federal. De acordo com a deputada, o presidente é o único político brasileiro que é aplaudido e elogiado quando anda pelas ruas.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a implementação do voto eletrônico impresso, mas afirma que a realização das eleições de 2022 não pode depender da mudança no sistema de votações. Segundo ele, a urna eletrônica é confiável e a impressão do voto serviria apenas para aperfeiçoar a estrutura eleitoral.
Pompeu de Matos critica a postura do presidente Jair Bolsonaro, que tem colocado em dúvida a legitimidade do voto eletrônico. Ele lembra que Bolsonaro, quando era deputado federal, foi eleito diversas vezes por meio da urna eletrônica e nunca apontou nenhuma irregularidade.
Léo de Brito, do PT do Acre, parabeniza o Tribunal Superior Eleitoral pela decisão de pedir a investigação do presidente Bolsonaro por divulgação de notícias falsas. De acordo com o deputado, o sistema eleitoral brasileiro é reconhecido mundialmente pela segurança e nunca houve fraudes desde que a tecnologia começou a ser utilizada no país.
Segundo Léo de Brito, o presidente da República reage à queda de popularidade tentando intimidar a justiça eleitoral. O parlamentar pede que os presidentes da Câmara e do Senado se manifestem em relação às ameaças de Bolsonaro de que não irá reconhecer o resultado das eleições de 2022, caso o voto impresso não seja aprovado.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, analisa que o presidente Bolsonaro tenta deslegitimar as eleições de 2022 para negar a provável derrota do presidente nas urnas no ano que vem.
Na visão de Jandira Fegali, as falas do presidente Bolsonaro agridem o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional, que são os responsáveis por organizar as eleições. Ela espera que a democracia brasileira seja mais forte que a tentativa do governo de fragilizar o sistema atual.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica o presidente da República por, segundo ela, fazer de seus problemas de saúde um espetáculo para ganhar apoio político. A deputada julga ser inaceitável que Bolsonaro duvide da confiabilidade da urna eletrônica, incentivando ataques à democracia do país.
Benedita da Silva defende ainda os trabalhos da CPI da pandemia que, segundo ela, vão provar que Bolsonaro foi negligente na gestão da crise sanitária, cometendo crimes contra a população brasileira. A parlamentar culpa o presidente pelas mais de 550 mil mortes por Covid-19 no país.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, afirma que apesar da queda no número de mortes pela Covid-19, o patamar continua alto. De acordo com o deputado, enquanto a economia segue patinando e o desemprego continua em alta, o governo Bolsonaro parece viver em uma realidade paralela, em que a grande preocupação é o voto impresso.
Na opinião de Nilton Tato, o presidente Jair Bolsonaro usa o debate em torno do chamado voto impresso auditável para justificar uma possível derrota na disputa eleitoral de 2022 diante de um cenário de incompetência e incapacidade na gestão do país.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, questiona a preocupação do governo sobre as urnas eletrônicas enquanto o país enfrenta uma das piores crises sanitária e econômica da história. Na visão da deputada, as prioridades deveriam ser a geração de emprego e renda e o fortalecimento da saúde pública.
De acordo com a professora Rosa Neide, se não fossem as ajudas humanitárias realizadas pelos governos estaduais e municipais, muitos brasileiros já teriam morrido de fome. A parlamentar sugere que o Congresso abandone as ideias propostas pelo governo e discuta medidas que favoreçam, de fato, a vida do cidadão.
Saúde.
Reginaldo Lopes, do PT, destaca a entrega de um acelerador linear, aparelho para o tratamento de radioterapia, ao município de Ponte Nova, em Minas Gerais. Segundo ele, a benfeitoria faz parte de um programa de descentralização do atendimento de pessoas com câncer, iniciado em 2014, ainda no governo Dilma.
Reginaldo Lopes diz que a entrega do aparelho vai permitir que cidadãos em tratamento contra o câncer que moram nas regiões do Piranga e Caparaó sejam atendidos próximos de suas residências, sem que seja necessário deslocamento até grandes centros urbanos.
Felipe Carreiras, do PSB, parabeniza o governo de Pernambuco pela imunização de todos os moradores de Fernando de Noronha, que fica a 540 quilômetros de distância da capital do estado, Recife.
Felipe Carreiras também destaca a instalação da comissão especial que vai atualizar a Lei Pelé, que regulamenta toda a legislação esportiva brasileira. De acordo com o deputado, o fato de o Brasil não ter mais um Ministério do Esporte impõe a necessidade da implementação de uma política de Estado forte para o setor.
Representantes de secretários de saúde e pesquisadores afirmaram a deputados que o país precisa se preparar para novas pandemias, com uma legislação capaz de definir atribuições claras para os entes federados. As informações são da repórter Carla Alessandra.
Para garantir uma atuação eficiente em crises de saúde, foi apresentada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara proposta que estabelece diretrizes para prevenção, detecção, monitoramento, resposta e recuperação, para o controle, eliminação e redução do risco de emergências de saúde pública de importância nacional. O projeto de autoria do deputado Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, e do deputado Totonho, do PDT do Ceará, atualiza a legislação de vigilância epidemiológica brasileira, definindo ações e responsabilidades para cada um dos gestores de saúde. Odorico Monteiro lembrou que a legislação que trata do tema é de 1976 e a pandemia de Covid-19 mostrou a importância de uma ação articulada das autoridades sanitárias nas três esferas de governo.
Essa é a regulamentação genérica para que a gente possa, em cima disso, estabelecer. Desde a questão de você reforçar o papel do Estado, da União, dos municípios, né, ou seja, do SUS como um todo nas pandemias, questão das as evidências científicas, que foi outro grande problema que a gente enfrentou.
A representante do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Mello, destacou a importância do projeto para garantir normas claras e atualizadas, capazes de direcionar as ações de enfrentamento de emergências de saúde.
Porque nós realmente precisamos de um normativo, como foi colocado, um direcionamento que ele sobrepassa não só a temporalidade, mas também em quaisquer situações que possam acontecer.
Já o representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, Alessandro Chagas, lembrou que os municípios muitas vezes não contam com assessoria jurídica para lidar com normas complexas de regulamentação e por isso é fundamental a atuação do governo federal com um comando único por parte do SUS. O secretário de Saúde do Ceará, José Xavier Neto, defendeu a criação de um centro de controle de doenças como forma de garantir ações mais rápidas no enfrentamento de crises sanitárias e fortalecer a vigilância epidemiológica no Brasil.
Eu vejo o nosso sistema atual como muito fragmentado e fundamentalmente sem força. Então veja bem, se todos nós refletirmos, qual é a força que a vigilância epidemiológica tem quando comparada, por exemplo, com a vigilância sanitária? Nós não temos presença no país, uma presença forte que assegure os nossos concidadãos de que nós temos uma vigilância epidemiológica forte. Nós não temos isso.
A representante da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Maria Almiron, destacou que nos países onde a legislação epidemiológica é mais atual, o enfrentamento à pandemia de Covid-19 se deu de forma mais eficiente. E por isso a revisão da legislação brasileira é fundamental para o enfrentamento de novas crises sanitárias. Já o vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde, Cláudio Maierovitch, afirmou que agora é preciso garantir uma legislação de transição, enquanto se discute uma legislação robusta capaz de ajudar o país a atravessar a pandemia de Covid-19. A proposta que estabelece diretrizes de enfrentamento para emergências de saúde no Brasil vai ser analisada pela Comissão de Seguridade Social e Família, depois segue para a Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.